Estamos colocados perante um triplo desafio: controlar a pandemia, recuperar a crise económica e social que a Covid gerou e garantir que com a recuperação construímos um futuro mais robusto, com menos desigualdades, mais próspero, mais coeso e mais sustentável. Estes desafios não se esgotam na emergência da saúde pública, nem na urgência de proteger rendimentos, empregos e empresas. Temos de ser mais exigentes, olhando no médio e no longo prazo. A recuperação não pode significar regressar onde estávamos em fevereiro deste ano. A recuperação tem-nos de permitir acelerar o futuro. Temos de sair desta crise mais fortes, com serviços públicos mais eficientes, empresas mais capitalizadas e produtivas, com emprego mais qualificado e com melhores salários. Por isso, é fundamental dispormos de uma visão estratégica com um horizonte duradouro, que seja um guia orientador das políticas públicas e um quadro inspirador dos agentes económicos, da comunidade científica, do setor social e da cidadania. O trabalho desenvolvido pelo professor António Costa Silva oferece-nos, nos seus 10 eixos de atuação, uma base sólida e ambiciosa para enfrentar o desafio da recuperação com os olhos postos no futuro. Agora, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cabe-nos a nós concretizar esta visão, assegurando a estabilidade nas opções estruturantes e a coerência entre sucessivos instrumentos de política que teríamos de adotar ao longo da década. E daqui, convido mais uma vez as forças políticas representadas nesta Assembleia, os parceiros sociais, as regiões autónomas e as autarquias locais, a que deem o seu contributo, porque a superação desta crise é um desígnio que nos deve unir a todos. O primeiro destes instrumentos é o Programa de Recuperação e Resiliência, que tem de reforçar a nossa robustez social, económica e territorial, acelerar a dupla transição digital e climática e respeitar as recomendações específicas para Portugal formuladas nos semestres europeus de 2019 e 2020. A primeira prioridade que temos de assumir é necessariamente responder às vulnerabilidades sociais que a crise sanitária mais evidenciou. Continuar a reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Melhorar as respostas sociais aos mais idosos. Responder às variadas carências habitacionais. Integrar os territórios de exclusão que fraturam as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. A segunda prioridade é aumentar o nosso potencial produtivo, investindo nas qualificações, da modernização do ensino profissional, à formação ao longo da vida e ao aumento do número e diversificação dos estudantes a frequentar o ensino superior, reforçando o interface entre a ciência e o tecido produtivo, na indústria, nos serviços e na agricultura, promovendo um conjunto de agendas mobilizadoras que suportem a reindustrialização e a reconversão industrial em setores estratégicos para a nossa integração nas cadeias de valor ao nível global. A terceira prioridade é assegurar um território mais competitivo externamente e mais coeso internamente. Aqui, o grande esforço de investimento será estruturado entre a reforma da floresta e a modernização das áreas de localização empresarial e das respectivas acessibilidades. Assentará ainda no reforço das ligações transfronteiriças, indispensáveis à afirmação do nosso interior no conjunto do mercado ibérico. E promoverá ainda e promoverá ainda uma maior eficiência hídrica em regiões críticas como o Algarve ou o Alto Alentejo. Estas três prioridades de resposta às vulnerabilidades sociais, à necessidade de maior competitividade e coesão territorial, de aumento do potencial produtivo, reforçam-se entre si e têm importantes sinergias com a aceleração das transições digital e climática. O investimento na mobilidade sustentável, em especial na ferrovia, reforça a coesão territorial. A descarbonização da economia e a eficiência energética melhoram o rendimento das famílias e a competitividade das empresas. A digitalização da administração pública é decisiva para a redução dos custos contextos. E a digitalização das nossas escolas assegura a igualdade de oportunidades numa escola de futuro, sem deixar nenhum aluno para trás. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um programa que conta e tem de ter a participação ativa das autarquias, das empresas, da academia, do setor social. Só nesta parceria descentralizada conseguiremos a eficiência indispensável ao pleno aproveitamento dos recursos extraordinários que nos são disponibilizados. O bom uso destes recursos exige também um grande esforço na capacitação nas entidades de gestão e, simultaneamente, a máxima transparência na aplicação dos fundos e a mínima burocracia na sua gestão. Esta é, Sr. Presidente, seguramente, a maior crise...
O Primeiro-Ministro ultrapassou largamente o tempo, mas desconta no tempo a seguir do Governo. Faz favor, continuar.
Já terminar, Sr. Presidente. Esta é, seguramente, a maior crise que qualquer um de nós teve de enfrentar, num quadro cheio de incertezas. É verdade que ainda incerta a duração da pandemia, mas, por outro lado, é certa a determinação de todos os portugueses em perseverar no seu combate e no caminho da recuperação. Este é o momento em que, com toda a nossa energia, nos temos de concentrar em enfrentar e superar o triplo desafio que temos pela frente: controlar a pandemia, recuperar Portugal, cuidar do futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.